temática. O que acontece é assunto.
Vamos a falar ao vivo aqui do Hemocentro de Caxias do Sul, nesta quinta-feira. Quinta-feira de tempo firme, quinta-feira especial, céu totalmente azul lá fora. Um dia muito propício para você que ainda não sabe se participa, se não participa desta quinta-feira especial que estamos trazendo a você a programação, ou melhor, levando a você a programação da Torre de São Francisco durante amanhã, nesse dia 28, a Semana do Doador de Sangue. O dia, especificamente, foi no dia 25, mas estamos na Semana do Doador de Sangue, por isso a importância dos estúdios se deslocarem até aqui o Hemocentro de Caxias do Sul, porque aqui é, digamos, o coração da doação de sangue. É para cá que as pessoas vêm quando tem este ímpeto de bondade e de pensamento no próximo. Eu posso não estar precisando agora, mas e amanhã? Será que um dia eu vou precisar de sangue? Tomara que você que esteja nos ouvindo nunca passe por isso, nunca precise. Mas quem não conhece alguém perto da gente, amigo, parente, enfim, né, que em algum momento alguém ligou para você dizendo, olha, estamos fazendo aqui um grupo de pessoas porque o fulano de tal está no hospital e precisa de sangue. Por isso da importância da gente prestar atenção e da gente saber realmente que uma doação de sangue podem salvar aí várias vidas, porque nesta doação, depois a gente vai falar um pouquinho melhor aqui, durante o temática dessa manhã, com certeza os entrevistados aqui da Beverly já explicaram, mas como o rádio é rotativo, a gente vai bater nesta mesma tecla, porque hoje o assunto é doação de sangue. Por isso, nosso bom dia especial, até o meio-dia, estamos aqui neste bate-papo, nesta, literalmente, mesa redonda, que estamos aqui no Hemox, aqui em Caxias do Sul, batendo um papo com você de casa, que está na programação, e também com as pessoas que têm o dia-a-dia aqui no Hemocentro. Eu começo dando meu bom dia especial à diretora-geral, que também é farmacêutica bioquímica, a Carolina Brum, que está aqui à frente do Hemox, desenvolvendo esse trabalho, né, Carol, que ao mesmo tempo é prazeroso, mas ao mesmo tempo também vocês têm um dia a dia que causa uma certa perplexidade, porque às vezes, dependendo da fase do ano, há uma dificuldade muito grande em obter este líquido tão precioso. Bom dia, Carol, tudo bem?
Bom dia, agradeço a oportunidade de novo, né? Eu já participei mais cedo,
mas
né?
Mas é como a gente fala, o rádio é rotatividade. Sim. E a palavra a doação, a palavra de incentivo, ela tem que ser repetida várias vezes, né?
Sim, é isso aí. A gente valoriza muito o nosso doador. E sim, né? Tem períodos assim que a gente passa por, vamos dizer, bastante dificuldade, né, no estoque. Mas
e não só sempre... aqui, né, Carol?
Não,
isso
não
é
só
aqui, em todo o Brasil.
É todo o Brasil. Muitas vezes a gente tem, nós temos ali a Hemorrede, né, que nós fazemos parte de uma Hemorrede, né, pública, nacional. E no Rio Grande do Sul também a gente se ajuda bastante, né. Às vezes o Hemocentro de Porto Alegre está precisando do hemocomponente, não tem, né, um sangue raro, alguma coisa, ele pede socorro para nós. Da mesma forma, nós também nos ajudamos.
Eles, claro.
A gente tem como contar com o apoio da nossa Hemorrede. Mas, basicamente, a gente tem que manter, assim, nossos estoques para atender a nossa demanda, né? Em algumas situações pontuais, a gente pede alguma ajuda.
Uhum.
E também a gente chama os doadores, né? Muitas vezes a gente chama o doador de serviço de decapitação, Giovana também, que está aqui na nossa mesa redonda, né? Depois ela vai também falar. A questão da importância desses doadores estarem disponíveis também. Muitas vezes a gente chama, nós temos um estoque bom de uma tipagem sanguínea, mas de outra não está bom. E aí a gente precisa ter um receptor, um paciente, enfim, que está precisando daquela tipagem específica. Daí a gente vai lá no nosso cadastro e vai ligar apenas para aqueles, né? Porque nós não precisamos repor todos. E o sangue tem uma validade curta, né? Isso é bem importante a gente dizer. Então tem que ser aquela coisa periódica e constante, permanente, né?
Certo. Por isso que existe aquela cadência, né, dos doadores. Tem até carteirinha de doador, não sei se existe ainda, Carol.
Sim, existe.
Tem a carteirinha, né?
Com aprazamento das doações, sim.
É. Então, isso é um ponto bastante importante. Ela se torna Giovana dos Santos, que é assistente social. A Giovana dos Santos, que faz também a parte da triagem, né, Giovana?
Sim.
O teu trabalho aqui é...
Da captação de doadores.
Da captação.
Isto. Carol falou da questão do tipo sanguíneo, às vezes é um específico que é isso que falta, né? Que a gente fica com um estoque muito baixo. Então a gente conta, além dos doadores de Caxias do Sul, a gente conta com nossos parceiros, os outros municípios que nós fornecemos anteriormente, eu falei, é fornecido então para 49 municípios, né?
Além de Caxias, mais 49.
Isso, nossa área de abrangência é bem extensa. E eu também falei anteriormente, e reitero novamente, que a gente faz coleta externa.
Sim. Aliás, esse trabalho da coleta externa é bem diferenciado. Vocês têm até um ônibus, né, Carol? Isso?
Sim, nós temos um ônibus, uma unidade móvel, que a gente desloca até o município, que já, a gente já faz um agendamento, porque não é simplesmente ir com ônibus, né? Nós temos todos os requisitos necessários para a gente poder fazer uma coleta externa bem feita. Então, nós levamos a metade da equipe aqui do Hemocentro, que vai, né? Vai assistente social, enfermeiros, a parte técnica da enfermagem também. E lá, o município que nos recebe, ele dá o lanche do doador, ele fornece uma ambulância, um médico, né? E pessoas também para da área da saúde para ajudar nos cadastros, né?
Geralmente é um ponto público, é um ponto fechado, é um ponto que vocês com certeza já agendam antes, né?
Sim, os municípios procuram, né? A gente começa os agendamentos a partir de agora dezembro. Né? Para todo o ano que vem. Daí a Giovana faz.
Você já tem o calendário todo, Giovana?
Isso,
sim.
A gente,
o calendário de todo ano.
Exatamente. Início do ano, né?
E isso já fazendo um paralelo com as cidades. As que têm mais propensão à doação, as que têm menos. Ou é o calendário, tipo, vocês não têm esse estudo especificamente?
Não, a gente tem, inclusive porque antes da gente ir, a gente já tem que fazer um pré-cadastro. O município que vai nos receber, através das secretarias da saúde, dos hospitais, enfim, eles já têm um pré-cadastro de doadores. A gente chega lá, a gente fala assim, olha, nesse momento, na data dessa coleta externa, a gente está precisando agora de O negativo, por exemplo. Vocês tentem captar o máximo de O negativo que vocês puderem aí. Sabe, então já tem um pré-cadastro, a gente já sabe quantas bolsas a gente vai buscar, que no máximo são 100 bolsas por município. Muitas pessoas ficam chateadas, né? E chega lá, a meta já foi
atingida. Eu imaginei uma cena agora, Carol. Vamos dar um bom dia para, além da Giovana, nós temos aqui quem também? A Adriana?
Isso,
Adriana. Ó, a gente papeando aqui, a Adriana olhando, agora que me dei conta. E o Rafa nem me falou nada também. Adriana Singo. Ela que faz parte...
Singozemito,
tá aqui. Singozemito. Ela está na parte do laboratório de sorologia e é farmacêutica também. Bom dia, Adri. Obrigada.
Bom dia,
por
bom
estar
dia.
Aqui no nosso bate-papo.
Eu que agradeço.
E aí, o teu trabalho no dia a dia também é agitado como delas? O teu é mais calminho, me parece, né?
Mas não, mais ou menos.
Tô brincando.
Mais ou menos. Ah, tem todo esse trabalho prévio que as meninas estavam falando agora, a Carol, a Giovana, mas é importante deixar claro que todos esses doadores, independente de quantas doações prévias eles tiveram, todas as amostras vão passar lá por mim, nós vamos testar para doenças transmitidas pelo sangue. Então, isso vai garantir a qualidade do sangue transfundido depois num receptor. Então, pela legislação, antes da, né, tem todo esse trabalho prévio de captação, enfim. E às vezes as pessoas questionam assim, por que tal cidade não tem tantos, o pessoal não vai lá no Hemocentro? Às vezes aquela região, pelos indicadores que a gente tem muitas pessoas com hepatite B. Então, às vezes a gente opta por outras cidades que tenham menos doenças infecciosas. Isso, então, tem um perfil epidemiológico que a gente leva em consideração, que é muito importante. Porque nós, além dessa captação, nós primamos, em primeiro lugar, a qualidade do sangue que a gente recebe aqui.
Por isso que nós temos aqui alguns impedimentos, né, meninas? Que, às vezes, por exemplo, eu estou numa fase de gripe, eu não posso doar sangue. Então, tem vários fatores também que colaboram com todo este cuidado que, por incrível que pareça, século XXI... Nós estamos num século que ainda tem racismo, que ainda tem violência contra a mulher, quanto mais a confiança de que o sangue realmente é um sangue que não vai te causar problema. Ainda muitas pessoas têm medo de doar porque podem... Ah, eu posso falar, contrair uma doença. Gente, isso não existe, né?
Não existe a possibilidade.
Mas você sabe que tem essas pessoas, né?
Não, realmente não existe, porque todo o material utilizado na coleta dessas amostras, na coleta de sangue, é único e descartável. Então, não tem mais aquele dos 500 anos atrás, que eu digo, né? De aquecer...
650, mais ou menos.
Aquecer a seringa, agulha, reutilizar. Não, isso não existe mais. Isso é totalmente uma prática não adotada em nenhum lugar aqui no país, acredito que nem no mundo mais, porque o risco de contaminação realmente é...
É zero, né?
É.
Gente, você que está em casa não precisa ter medo, até porque as meninas que estão aqui, toda a equipe, elas têm uma total treinamento, você já sabe como agir, ninguém aqui está começando agora, e acima de tudo, é tudo muito profissional, é tudo muito cuidadoso, então você... Meu Deus, e o que, que a gente vai fazer? Estamos quase...
Sim, já.
Já?
Acontece, claro.
Pensei que nunca.
Não faz pouco tempo, né? Umas duas, três semanas atrás.
Um estoque de O negativo baixo.
Muito baixo.
O número de doadores também desse tipo de sangue. Ele é baixo, né? Em relação aos demais. Então, foi feita uma parceria com os municípios, principalmente, os municípios parceiros.
Nessa hora tem o plano B.
Sim, ligamos para os doadores, identificamos, então, né? Os doadores do O negativo aqui de Caxias e começamos a entrar em contato com os demais municípios. Foi um impacto muito positivo, muito bom, porque logo em seguida a gente aumentou esse estoque.
Tá vendo? Como os doadores são queridos também.
Pela parceria, pela responsabilidade que o pessoal também tem, né?
É, a gente tem que ter um estoque mínimo para manter, né? E só que às vezes acontece que um paciente ou mais de um paciente, geralmente um puxa o outro, a gente diz aqui, né? Entrou um O negativo, tá precisando de três bolsas, daqui a pouco, daqui 10, 15 minutos entra outro O negativo lá na outra cidade que precisa também. E quando a gente vê, a gente não tem como atender. Às vezes é uma hemorragia intestinal, alguma coisa, se o paciente é O negativo. Além de ser um tipo sanguíneo que a gente usa em urgência, emergência, porque ele é o doador universal, quem é O negativo só pode receber de O negativo. Então, se o paciente está sofrendo por uma hemorragia, alguma coisa, e ele precisa O negativo, eu vou ter que ter um doador O negativo, mais de um, geralmente. E aí, nessas horas, é que a gente conta, então, com o nosso doador, com a disponibilidade do doador, que a gente só tem a agradecer e parabenizar.
Deixa eu perguntar, aproveitando esse nosso bate-papo, qual é o sangue mais raro? É o O negativo.
Isso.
O O negativo. O mais comum é o meu, O positivo.
O positivo.
Viu, Rafael? Eu sou uma pessoa comum.
Mas mesmo sendo comum, a gente tem que manter o estoque, né? Porque ele também é importante. Tanto
porque o melhor sangue pro receptor, pro paciente, é o sangue igual ao dele, né?
É.
Apesar do O negativo ser o doador universal, se eu sou A positiva, A de amor positivo, eu tenho que receber do A positivo. Se eu sou B positivo, o melhor sangue para mim é o B positivo. Quanto mais parecido... Melhor, que igual
melhor
não
sua,
é.
Melhor,
né?
Para sua recuperação, no caso. Isso,
melhor, né? Então, a gente tem que manter todos os estoques de todos, só que daí cada um tem uma demanda diferente, né? Uhum. E no caso, a gente precisar, por exemplo, de um AB negativo, que é difícil a pessoa...
Porque existem vários tipos de sangue, né? Quantos mais ou menos...
São quatro tipos sanguíneos e oito RHs, né? Tem o
que
A.
São os derivados,
sim,
aí.
Sim, é o A positivo e A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo.
O negativo.
E outra coisa que é importante a gente falar: a gente se importa muito, sim, em captar novos doadores, né? Manter aqueles que já existem, mas a gente também se preocupa com quem vem doar. Tipo, se a pessoa não dormiu bem à noite, se a pessoa não se alimentou bem antes de vir, a gente vai pensar no doador também. Uhum. Não só, a gente quer o sangue dele, não. A gente também está preocupado que
aqui
ele tenha condições...
Aqui não é a equipe de sanguessuga, né, gente?
Não, a gente se preocupa também com a condição dele. Porque muitas vezes ele sai... Quantas vezes a gente, principalmente na coleta externa, né?
Se frustram, né?
Sim, se frustram muitas vezes. Ah, mas eu trabalhei à noite. Aqui mesmo também acontece, trabalhei à noite e não dormi. Então, olha, então vai em outro dia, até por ti mesmo. Não é só pensando no receptor.
Sim.
Falou muito bem de que sangue tem que ser o mais saudável, né, para quem vai receber.
O mais saudável e o mais calminho e descansado possível, Adri.
É importante ressaltar, assim, a saúde do doador, ela é importante. Nós não queremos que o doador vire paciente. né? Então é importante, o triador, ele vai fazer essa avaliação. Então, assim, venha, tira suas dúvidas. Daí você vai ser realmente esclarecido do que deu problema. Olha, hoje foi a dieta que não foi adequada. Nós fazemos até um serviço que às vezes acontece de um doador ter ingerido comidas muito calóricas, muito gordurosas, e o soro fica lipêmico e não tem como...
Olha, isso também influencia.
Sim, e daí o serviço de enfermagem...
Comer bife com batata frita antes de vir doar, nem pensar.
Muito bacon e muito bacon...
Muito bem. Nossa, que fome agora. Não dá pra fazer. Mas isso é fácil também, né, menina? Se eu sei que, por exemplo, semana que vem, terça-feira eu vou doar. Na segunda-feira eu faço uma alimentação adequada, né?
Não, e até é interessante que teve um caso específico de um doador que ele não sabia, nunca tinha ido ao médico fazer a dosagem de colesterol, triglicerídeos, enfim. Então a gente também presta esse serviço.
Sim.
Nós encaminhamos, né, o serviço de enfermagem encaminhou para a unidade básica para dizer assim, cara, acho que está na hora de te cuidar também.
É. Indiretamente, é, ele tem cuidados aqui, né, apesar
disso.
Sim,
sim.
Olha, os nossos ouvintes participando desta programação especial, hoje, quinta-feira, a gente transmitindo o Temática no seu segmento painel, aqui direto, ao vivo, do Hemocentro Regional de Caxias do Sul. E através do nosso WhatsApp, eu recebo aqui o recado agora da Ana Célia, do Centro. Ela diz o seguinte... Bom giorno, é uma das poucas coisas que eu sei falar em italiano, tá? Só percebemos a necessidade de sermos doadores quando também precisamos de doação. Sou doadora há 17 anos, este ano já doei, aguardando o tempo para a nova doação. Forte abraço, realmente bondade está no sangue, que é o tema, né, da Semana do Doador. Vocês vejam que também as pessoas conseguem entender a importância disso tudo, né? E como a Ana Célia falou... A gente não precisa passar por isso, mas a gente pode ter a dimensão da importância que é ajudar. E de uma doação, aliás, de uma doação saem quantas pessoas que podem ser ajudadas, hein? De uma bolsa, no caso, né?
São até quatro.
Olha,
o sangue,
tá vendo?
Ele é fracionado, a pessoa vem coletar, o doador vem coletar, ele coleta uma bolsa de sangue total, aproximadamente de 470 ml, vai depender do peso, no máximo 470 ml, vai depender do peso do paciente, né? Da altura,
enfim. O mínimo, aliás, é 50 quilos,
mínimo,
né?
Mínimo para doar sangue, 50 quilos. Sim. Menos de 50 quilos não pode doar.
Eu passei vários anos sem poder doar porque eu não pesava 50
quilos. Eu também não posso. Eu também não posso.
Mas agora mas a gente já pode, isso, né, Carol?
Mas não por isso. Eu não posso doar porque eu tomo um medicamento que me impede, né? Medicamento para tireoide ali tem uma... Enfim. Uhum. Mas, infelizmente, eu já fui doadora em outros tempos, né? Quando eu era mais jovem. Depois da maternidade eu adquiri esse problema ali, enfim. E agora não posso mais doar, infelizmente.
Mas
enquanto
forma,
eu sou doadora, né? Descadastrada para doar medula, né? Então, e eu sou doadora de órgãos, né? Então a gente tem que doar o que a gente pode doar.
É isso aí.
Né? Então, porque eu doando, eu estarei me prejudicando e podendo prejudicar alguém. Então a gente também tem que ter essa consciência. A gente vê que os doadores às vezes saem frustrados porque não podem doar, né? Mas é para proteger a saúde deles mesmo, né? E das pessoas que podem receber o sangue também, muitas vezes, né? Que a gente vê bastante... que é uma coisa muito importante, eu queria colocar a sinceridade do doador, a responsabilidade na hora da entrevista. Por quê? Porque ainda, né, Adriana, pode falar um pouquinho sobre a janela imunológica, eu vou deixar que tu fale sobre isso, que é tua área, né, com propriedade, que ainda existe, sim, um período onde a gente é contaminado e esse exame não aparece ainda no sangue, não é detectado, né?
É bem importante esse ponto, porque muitas pessoas já decoraram, que nem eu digo, as perguntas que serão feitas pelo triador. Eu peço que sejam honestos, né? Falem a verdade. Teve um comportamento de risco? As informações são sigilosas, vai ficar entre o triador e o doador. Então, assim, não está em condições, não omita. Não venha fazer o teste. Ah, você teve um comportamento de risco hoje e amanhã vem aqui doar para ver se realmente contraiu alguma doença infecciosa ou não. Não tem esse tipo de comportamento. Eu acho que isso é muito arriscado, é muito perigoso. Porque mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje disponível, aprovada pelo Ministério da Saúde, ainda existe a janela. Então, a janela, o que significa? É o período de contato, né, o comportamento de risco, e até o período de detecção no teste. E nós mesmo pesquisando o próprio vírus naquela amostra de sangue, nós ainda temos uma janela de 7 a 10 dias. Então, isso é um período que eu digo, um vácuo, que ainda existe, né, mesmo com...
E que a população
não é exclusivamente
tem que tomar
cuidado, do nosso país. É uma discussão global que existe em relação a esse risco.
Uhum.
Tanto que os testes, a tecnologia está sempre procurando inovar para reduzir. Nós tínhamos meses de janela.
Nossa!
Agora nós, né, eram 60 dias de janela, era um tempo absurdo. Agora nós já conseguimos, né, as pesquisas que têm publicadas agora, de 7 a 10 dias, mas ela não deixou de existir.
Quando a gente fala em comportamento de risco, para o nosso ouvinte também ter mais claro no seu cotidiano, né? Porque não é só um comportamento, são vários, Adri.
Sim. O pessoal só relaciona a questão do sexo.
Sexo,
né?
É.
Tem a questão do sexo.
Acho que é o mais provável, que
sem
é o preservativo, né? Que ainda tem esse velho ranço, né, das pessoas.
O que nos preocupa quanto ao serviço de saúde é que, assim, está vindo à tona agora um comportamento tipo... Ah, tudo é frescura, não é bem assim e tal.
Se eu pegar HIV, tem tratamento de
tem
graça,
tratamento,
não tem problema nenhum.
Tanto é sério
a banalização,
que,
né?
Tanto é sério que essa banalização faz com que os números não baixem, né? Incrível.
Incrível. O caso de sífilis realmente tem nos preocupado, principalmente aqui, na nossa realidade.
Aliás, o Brasil é um dos campeões, né? No quadro de sífilis.
Então tem gestantes, né? Adolescentes. Pessoas acima de 50 anos também, então está realmente aumentando esses indicadores. É importante as pessoas terem consciência, né? A doença, ela acontece.
E ela não escolhe a pessoa, né?
E ela não escolhe.
Não esquece,
assim,
não escolhe classe social,
você
nada.
Você olhar, esse tem carinha que não tem, não. Se cuide, se preserve, use o preservativo. Se for até no manicure, tatuagens, enfim, todos esses... Procure locais que cumpram as exigências sanitárias para que não tenha nenhuma contaminação. A hepatite é uma das vilãs, ela é muito fácil, os vírus são resistentes.
E é quietinha, né? Uma doença quietinha.
Silenciosa. E ela leva, né, a óbito. Então, assim, se cuide. Mesmo tendo os tratamentos disponíveis pelo Ministério da Saúde... A saúde é sua, né?
É,
não tem como...
E outra coisa que é importante também, a questão de se testar, né? A pessoa querer doar sangue para se testar. Para isso existe um serviço específico, que é ali no CES, é o Centro de Testagem, o CTA, que fica ali, se a pessoa teve um comportamento de risco, quero saber se eu peguei uma doença, fiz uma coisa que eu acho que eu não devia fazer.
Antes
não
de
venha
vir
doar
aqui,
sangue.
Antes de vir aqui, vai lá no CTA.
Não venha doar sangue, não venha, sabe? Vá no CTA, lá eles fazem testes rápidos, fazem na hora.
E eu ia dizer, né?
Então,
é na hora,
assim,
chega lá, não precisa nem ir para pegar fichinha, né? Vai na hora, né, Carol? E faz.
Exatamente.
E nós temos, assim, eu posso...
Vai lá, Jânica.
Assim, tem o doador esporádico, né? Aquele que vai vir naquele ano e depois vai vir só naquele outro ano. Ele não vai vir duas ou três vezes por ano. Aquele mesmo aquele, o doador mais fidelizado, aquele que passou o seu período onde não poderia doar, no caso, homens, dois meses, né? Mulher, três meses. Mesmo assim, todo o processo vai ser realizado.
Uhum.
Ah, ele doou anos, nunca deu nada. Ele sempre foi... Sangue bom, né? Como se diz. E aí, não, vamos deixar assim, né? Não vamos passar por tudo. Não, todos eles passam pelo mesmo processo.
Certo.
Independente se começou hoje, um doador de primeira vez, né? Ele veio hoje, ele vai passar pelo mesmo processo daquele que vem sempre. E há anos. Então, é bem importante a gente frisar isso também, né?
Sim, e que ele seja sincero na entrevista, né? E responsável. É isso.
Aí eu ia chamar os dois rapazes que estavam na fila. Chega aí só um minutinho antes, pode ser só um segundo. Porque a gente fala. A gente fala aqui e eu vou exemplificar. Teu nome, amigo?
É Fábio Focasato.
Fábio veio até de vermelhinho hoje, participando da Semana do Doador. Fábio, a sensação de chegar aqui de livre e espontânea vontade, doando sangue, hein? Descreve isso pro nosso ouvinte.
É muito legal, porque tu tá ajudando muitas pessoas e não custa nada, porque tu nem vê diferença, né?
Parabéns pela atuação.
Obrigado.
Fábio está entrando agora para doar e também estou aqui com o nosso amigo...
Marcos Braga.
Braga, é meu parente também sou Braga, Rosângela Braga Magalhães. Marcos, essa sensação que o nosso colega falou aí, é também vocês jovens, né, vendendo saúde, graças a Deus, é um exemplo para essas pessoas que, de repente, nem passa pela cabeça doar sangue, mas não custa nada, né?
É, com certeza, eu já faz 5 anos, mesmo sendo jovem, desde os 16 anos doando sangue. É, sempre me comovi com isso, enfim, tô seguindo a área também da medicina, na busca, né? E, enfim, é sempre bom poder ajudar alguém num ato tão simples e
peço... E prazeroso também, né?
Prazeroso. Peço para que as pessoas se conscientizem, venham, porque não dói nada, enfim, é só a picadinha mesmo e tu fica ali 5 minutos e tá tudo certo. E tu pode ajudar, sei lá, 3, 4, 5 pessoas até com...
É super bem, é bem atendido aqui. Fala para as pessoas como é que tu é atendido aqui.
Muito bem atendido. Muito bem atendido, sempre foram muito atenciosas, desde da triagem ali até a doação mesmo, né?
Boa sorte para vocês, um ótimo dia. Tá vendo, gente? A gente não tá mentindo aqui, brincando de que as pessoas vêm alegres, felizes e formosas doar sangue. As pessoas vêm mesmo. A gente precisa de mais pessoas? Claro que sim. Eu vou falar depois do intervalo comercial, que agora chega aqui o nosso parceiro Marcos também. A gente vai falar depois do comercial, a importância, continuar a falar da importância da doação, mas também falar que existem fases do ano que dá um desespero na equipe aqui, que eles ficam que nem a cor do jaleco, brancos. Porque a gente precisa de um certo estoque. Também não podemos ter muito estoque, né? Porque também tem validade. Mas tudo isso é um trajeto de estudo, de acompanhamento dessa competente equipe aqui do Hemocentro Regional de... Você sabe o que é o Hemocentro? O Hemocentro, gente, é um órgão público responsável pela captação de doadores, coleta, processamento, testagem e distribuição do sangue doado e visa atender 100% dos leitos do SUS no Nordeste do Rio Grande do Sul. Ou seja, o SOS para os hospitais chega aqui até o Hemocentro tem que proporcionar esse atendimento imediato, né, do sangue requisitado. A gente vai para um rápido intervalo comercial aqui na programação do Temática Painel Especial desta quinta-feira, 28 minutos para o meio-dia, e já voltamos aqui nesta nossa mesa redonda com a Carol, com a Adriana, com a Giovana e também depois dos comerciais com o famoso enfermeiro Marcos Carvalho. A gente já volta.
Temática, o que acontece é assunto.
Estamos de volta, faltando 23 minutos para o meio-dia. Hoje, quinta-feira, 28 de novembro, é o Temática no seu segmento painel, fazendo esta programação mais do que especial com a população, os ouvintes da tua Rádio São Francisco e esta equipe mais do que perfeita aqui do Hemocentro Regional de Caxias do Sul. Eu elogio, eu brinco e tudo, mas, gente, vamos combinar que precisa ser realmente, além deles estarem fazendo a sua missão, desenvolvendo a sua profissão, a equipe que trabalha no Hemocentro se depara com vários setores, vários fatores, várias vivências, várias pessoas, e que não é fácil manter essa vontade, né, todos os dias. Lidar com vida e morte não é para qualquer um. E quando a gente fala de doação de sangue, indiretamente está se falando também de morte, porque se a pessoa não recebe o sangue pedido, ela pode até falecer. Então, é um assunto realmente que é muito mais amplo do que a gente imagina. Conosco aqui neste bate-papo, deu uma fugidinha, mas daqui um pouco volta, a diretora-geral Carolina Brum. Conosco agora também o Marcos Carvalho, para o nosso bom dia. Marcos, pode pegar o microfone, passa as suas mãos. Sei que já participou do Temática com a Beverly, mas vamos participar desse bate-papo também, fazendo esse fechamento, né, dessa manhã tão importante para nós, a equipe da tua Rádio São Francisco, para vocês, agora principalmente para os ouvintes que têm esta amplitude de pensamentos, de informação, acima de tudo, né, Marcos? Bom dia.
Bom dia, Rosângela, bom dia a toda a tua equipe da rádio, também aos ouvintes que estão ali em casa nos ouvindo. Agora, olhando ali para fora, tu vê como está lindo o dia, né?
Tá, acabei de falar, apesar de ser do Colorado, o céu está todo azul, né? Está todo gremista.
Um dia muito especial.
Homenagem,
né,
ao time que perdeu ontem, mas tudo bem, né? Vamos passar à frente. Mas está um dia perfeito, céu limpo, céu azul, sol, né?
tivemos há 2 dias atrás um tempo ruim, que também isso, querendo ou não, atrapalha a saída de casa das pessoas. Então hoje tem tudo para as pessoas virem, né, Marcos?
Tem tudo para vir, o dia está muito lindo, bem aconchegante. A gente já deixa aqui o nosso convite, né? Todos os ouvintes que também são nossos colaboradores, independente de doar ou não sangue, podem estar divulgando o nosso serviço, fazendo o chamamento de outras pessoas que queiram doar sangue, ou mesmo se tem alguma dúvida, né, podem Sem estar dúvida. Nos ligando e a gente consegue sanar algumas dúvidas.
Até porque não é só o dia 25 que a gente lembra que existe doador no planeta, e não é só nesta semana que a gente enaltece o ato de doar sangue. São todos os 365 dias do ano, né? Né, Giovana?
Isso. Assim, Rosângela, até para lembrar os doadores, né? Uhum. Hoje à tarde nós vamos ter, faz parte da nossa programação da Semana do Doador. Hoje vai ter um grupo, um coral de 26 adolescentes da Associação Criança Feliz que se disponibilizou em vir e nos ajudar também. Uhum. Anjos Voluntários, como eu falei antes, também com a Beverly, de que veio adolescentes do Anjos Voluntários para dançar. Um grupo também...
E legal que é uma geração, né, gente, que eles vão passar adiante esta atitude, este ato de doar, sem ver nenhum tipo de problema, sem ver nenhum tipo de preconceito no ato de doar sangue.
Sim, até porque o adolescente já pode doar sangue, né, a partir dos 16 anos, um termo de consentimento dos responsáveis, né, dos pais.
Os que não têm 18 ainda precisam desse termo.
Sim, precisa desse termo.
É feito à mão, vocês têm aqui um exemplo, nós como
temos,
é que é feito?
Nós temos inclusive no site da prefeitura, pode acessar através da Secretaria da Saúde, chega até o Hemocentro e tem lá um documento que pode ser impresso, né?
Aí os pais ou responsáveis
só assinam,
precisam assinar.
E eles, se os pais não poderem acompanhar, encaminham então a cópia do documento.
Certo.
Pra gente dar uma conferidinha na cintura na hora que
sempre
chega.
Sempre tem que ter essa responsabilidade acima de tudo. Isso. Agora, vocês como parte da equipe, uma curiosidade, por que as pessoas... que não tem 16 anos, por exemplo, os menores de 16, quais são os empecilhos para doar sangue? Porque são muito novinhos? Tem algo importante que... Porque, de repente, 12, 13, 14 anos poderia doar. Por que não pode doar?
Tem a constituição física do jovem, do adolescente, né? E tem a legislação que a gente segue, a portaria... ela norteia a idade mínima para doação de sangue e a idade máxima também, então a gente segue essa portaria.
Mas isso pelo nosso organismo tem alguma coisa, viu?
Mas em situações muito específicas a pessoa pode fazer a autodoação, né? Mas é com avaliação médica, viu?
É importante ressaltar que a gente já tinha conversado antes. A prioridade é a segurança do doador.
Certo.
Né? Nós temos uma criança que está em desenvolvimento ainda. Então, nós não podemos comprometer a saúde desse jovem, né? Então, por isso que com 16 anos, já é considerado pelo Ministério da Saúde, ele já tem condições de repor essa perda que ele vai ter com a doação, sem prejuízo ao seu organismo. Então, a gente prima em preservar a saúde dessa criança, porque ainda os adolescentes não me escutam, né? Eu não sou mais criança.
Mas foi só uma curiosidade, porque a gente sabe aqui que 16 pode doar, mas tem que ter o consentimento dos responsáveis.
Sim, porque é importante o responsável estar ciente desse desejo desse adolescente e acompanhá-lo, né? Porque muitos desmaiam, passam um pouquinho mal, dá um desconforto, né, a questão psicológica. Então, é importante que o responsável, o pai, enfim, esteja junto e ciente desse ato que ele está fazendo.
Sem dúvida.
Assim como uma doadora, um doador vir com uma criança junto doar, né?
Sim.
Também tem essa questão. Quem que vai ficar com essa criança, né? Então, é importante o pessoal também... A gente, às vezes, não se atenta para esses...
O ideal
detalhes.
Seria vir sem, né,
sim,
a criança.
Ou trazer uma outra pessoa junto.
Para ficar acompanhando, isso, né?
Falando em idade, né, Rosângela, nós temos a idade mínima, então, que é 16 anos. 16. E a máxima, que é 69 anos, 11 meses e 29 dias.
Ou seja, antes de completar os 70.
É isso, completou os 70, já não
Qual
pode
mais. Qual a característica
mais.
De acima dos 70? Para não poder doar?
Provavelmente da mesma forma, né? Assim como protege o mais jovem, protege também o mais idoso, no caso, né? E se for a primeira vez que essa pessoa está doando, então... várias pessoas, às vezes, vêm com 65, 61 anos doar sangue pela primeira vez. Também não permite. Não, não pode. Então, as pessoas, como a gente disse, né? A gente tem que explicar, tem que orientar.
É que existem regras, né, gente? Querendo ou não, essas regras existem para proteger o doador, né?
Isso.
No geral.
Isso. Não foi nós que inventamos isso, né? Uhum. Isso é determinado, tem toda uma legislação e a gente segue. Arrisca.
Sem dúvida.
E estudos, isto. A legislação já é.
Vamos falar um pouquinho das etapas ou das fases de vacas magras aqui no Hemox. A gente sabe que agora, se aproximando, que é a mais preocupante, é agora, quando chega a época do verão. E aí vocês têm que começar a fazer as campanhas com um pouco mais de ações, enfim. Marcos, como enfermeiro, fora aqui do Hemox também, você consegue divulgar esta ação tão importante que é a captação de pessoas para doar sangue? E voltando antes até... Quais são as fases aqui, meninas e Marcos, de vacas magras aqui do Hemox, de baixa? Carol, a fase em que vocês quase, tipo assim, nossa, está muito preocupante, né? Uma fase em que vamos passar e todo ano é a mesma coisa, todo ano tem que se trabalhar.
Sim, eu digo sempre assim que o estoque, ele é ideal considerando a demanda. Então, assim como... diminui os doadores, também diminui os pacientes. Uhum. Né? Muitas vezes aumentam os pacientes, diminui os doadores, então assim a gente
não pode... O ideal seria estar os dois no mesmo nível.
A gente não pode analisar um dado, apenas um, sabe?
Certo.
Eu posso não estar com o meu estoque dentro do satisfatório, mas dentro do mínimo, diria assim, mas eu também não tenho procura. Né?
Então, aí tá tudo bem.
Tá tudo bem. Uhum. Né? Então, assim, claro que nas épocas de férias, que o pessoal sai para viajar, janeiro, fevereiro, diminui um pouco. Mas, às vezes, a gente se surpreende. O ano passado aumentou.
Olha,
né?
Que maravilha.
Em janeiro aumentou. E daí não teve tanta procura. Então, assim, a gente tem que estar sempre tentando fazer esse equilíbrio. No inverno também diminui um pouco as doações, porque são as doenças prevalentes do inverno, como a gripe, que dá aquele impedimento temporário. As vacinas também são impedimento temporário para doação.
É a febre, né?
Então, os períodos que a gente tem menor doações é o inverno, dá para dizer, né? Devido a isso, que está muita inaptidão por gripe e doenças prevalentes do inverno, que não pode doar temporariamente, e no verão, ali no início do verão, quando é período de férias, final de dezembro, né? Inclusive, em dezembro, nós fazemos duas coletas externas, uma bem próxima da outra, vai ser uma em Bom Jesus e a outra vai ser em Vacaria, nossos parceiros, né? E daí a gente já se prepara com coletas externas. Quando a gente sabe que o mês ele é mais perigoso, a gente já é natural, né? Que seria os do inverno e esses do início do verão, que ele pega as férias, a gente já vai fazer mais coleta externa daí, né?
Que legal.
E só um adendo que é importante colocar, acompanhar o Face também, né? Em situações que nós tivemos já pontuais, que teve dois pacientes graves com hemorragias bem importantes, né? Que realmente prejudicou o nosso estoque. Então, fiquem atentos, compartilhem, chamem os amigos, né? Então, quando aparecer no Face, estamos precisando de um determinado grupo sanguíneo, compartilhe essa informação para que nos ajude nesse chamamento.
Qual é o Face do Hemocentro?
É Hemocentro Regional de Caxias do Sul.
Hemocentro Regional de Caxias do Sul. Aliás, um outro ponto devem seguir. Um outro ponto importante que também é um aliado nesses últimos anos são as redes sociais. Elas funcionam para o Hemocentro também?
Sim e não.
Sim e não. Explica-se agora, Marcos.
Como a colega ali falou antes, a colega Adriana, o importante seria estar acompanhando o nosso Facebook, né? Que ali a gente tem a nossa demanda real.
Vocês têm Instagram
real
também ou só o Face?
Instagram? Só o Facebook.
Não,
só o Facebook.
E as redes sociais, grupos de WhatsApp, às vezes fica bem complicado, porque às vezes as pessoas, no intuito de querer ajudar, acabam que sobrepõe um monte de pessoas para vir fazer a doação de sangue e realmente o nosso estoque já está satisfatório, ou não precisa tanta doação de sangue.
E também, então, infelizmente, que as pessoas... eu não sei, desculpa, Marcos, te interromper, mas eu não sei, agora eu lembrei de um fato em que uma amiga minha teve que ir no grupo para desmentir um chamado, né? A maldita da fake news.
É isso que eu ia falar.
Que eu não sei como um ser humano tem coragem no WhatsApp. Uhum. Como um ser humano tem coragem de brincar com a vida das pessoas. E eu lembrei agora, quando estavas falando, Márcio, que esses pedidos, às vezes, eles são falsos, né? Principalmente pelo WhatsApp. O bom, então, é ter aquele acompanhamento do Facebook, do Hemox.
O oficial, que ali realmente está a informação correta.
Certo.
E também é um mito que se a pessoa não trouxer os doadores, ela não vai receber o sangue. Uma porque ela já deve ter recebido sangue, tá? Então, se ela está internada, ela tem uma indicação de fazer de receber sangue, ela já recebeu. Ela vem fazer uma reposição. Então, esse é um mito. E às vezes as pessoas vêm nesse intuito de querer salvar uma vida de um familiar ou de um amigo meio que pressionado. Essa pressão para nós é um pouco complicado, porque às vezes, na grande maioria das vezes, essas pessoas que se dispõem a vir fazer a doação, elas não passam na triagem.
Olha,
por N motivos.
Isso também,
né,
influencia, eu não sabia. Sim, sim, sim. E as pessoas, às vezes, no desespero de querer salvar, né, o seu ente querido, acabam omitindo informação na triagem.
Então, e aí prejudica assim, mais ainda.
Prejudica mais ainda. Essa pessoa não vai deixar de receber, né? Uhum. Se tiver uma situação que nós não tenhamos estoque, nós vamos, que nem a Carol falou, a gente vai pedir para o Hemorgues, para o pessoal da rede, que vai nos abastecer e ninguém vai ficar prejudicado, ninguém vai falecer. Mas, por isso que eu digo, venham doar para repor o nosso estoque. Uhum. E lembrando que nem eu falei antes, 24 horas, no mínimo, a gente tem para testar. Então, assim, nós temos que fazer todos os testes prévios para daí, estando tudo ok, realmente fazer a transfusão.
A transfusão. A gente está a 10 minutos do final do programa. Eu sei que vocês já falaram, mas no finalzinho eu quero que vocês repitam para a gente reforçar ainda mais a importância de uma sacolinha de sangue. O que que acontece com o sangue doado, gente? Ele vai para onde? Ele é separado, ele é dividido, quantas vidas podem ser salvas? Eu vou lá, eu venho aqui no Hemox e dou para o Hemocentro, que meia sacolinha? Mais ou menos?
São, no máximo, 470 ml de
tinha
sangue,
falado,
né?
Antes.
Só que eu falei isso, depois eu acabei me desviando. Esse assunto é muito amplo, né? O sangue. A gente gosta tanto de falar sobre isso.
Aí eu falo
isso,
uma coisa que já
acaba
remete
se
a outra,
desviando, então. Mas, enfim, essa bolsa de sangue total, ela vai ser fracionada em até 4 hemocomponentes, tá? Que vai ser o concentrado de hemácias, que ele é usado mais em situações de anemia, de hemoglobina baixa. Concentrado de plaquetas, que ajuda na coagulação do sangue. Concentrado, o plasma fresco congelado, que daí ele tem validade de 1 ano congelado, e o crio precipitado. São até 4. Nós não fracionamos esses 4 hemocomponentes de todas as bolsas. Como eu disse antes, né, a gente vê a demanda e a nossa necessidade de estoque, porque tudo isso tem custo. Armazenar plasma significa ter um freezer que gasta bastante energia elétrica, e como ele tem um ano de validade, a gente não precisa ter um estoque tão grande, né?
Dependendo do número
de todas
que vocês
as coletas.
Têm.
Então, cada uhum. etapa dessas, ela tem um custo, a gente precisa usar insumos.
Mas vocês têm aqui.
Mas a gente fraciona de todas. O concentrado de hemácias e concentrado de plaquetas.
Uhum.
Plasma e crio, daí conforme a demanda, conforme a necessidade de estoque. Mas, enfim, um doador pode sim vir a salvar até 4 vidas.
Então, tá aí a importância, né, gente? É como a gente sempre repete, né? Para se colocar no lugar do outro, não basta só pensar. A gente tem que imaginar o que poderia estar acontecendo se a gente estivesse em cima de uma cama e precisando, como a Adriana falou, você não vai morrer se não tiver o seu doador na hora. Mas, se não houver essa reposição, os hemocentros não.
Hoje, com toda a tecnologia, né, uhum. o paciente ele recebe só o que ele precisa.
Sim.
Há alguns anos atrás, era sangue total para todo mundo. Era uhum. doado sangue total e era transfundido sangue total. Mas se a pessoa não precisa, né, eu preciso só de hemácias, eu não preciso de plaquetas. Né? Então, daí isso ajuda bastante. Também a gente consegue atender maior número de pessoas com apenas uma doação.
Ô Marcos, como enfermeiro, a gente sabe que o assunto, claro, é bastante amplo. Mas, quem, na sua opinião aqui, quem tem mais receio ainda? É o homem ou a mulher para doar sangue? Quem ainda tem mais dúvidas? Quem tem ainda mais receio?
Eu penso que as dúvidas são das mulheres, mas os receios são dos homens.
A dúvida da mulher e o receio do homem, ou seja...
Os questionamentos maiores vêm das mulheres, sim.
Mas, mesmo assim, elas vêm em maior número? Vocês têm um levantamento, mais ou menos, Carol, de se vem mais homem ou mulher?
Mais homens.
Os mais corajosos, que maravilha.
Até por causa do tempo, Rosângela, porque é 2 em 2 meses os homens e mulheres, são 3 em 3 meses.
Ah, também.
Então isso também
influencia
um
bastante.
Sim, uhum. sim.
Por que essa diferença pelo organismo ser diferente do homem e da mulher?
Sim, justamente pela constituição física uhum. e também a gente tem que ver que a mulher ela tem as suas menstruações, né?
Nós seu expelimos uma vez por mês e vocês não, né? Então isso aí também vem...
também.
Vem, influencia, né? Já chega que a gente faz isso uma vez por mês, então... Olha, gente, eu acho que tudo que a gente poderia falar aqui nesse dia especial em que a gente vem aqui com muito prazer, muita vontade de querer realmente ajudar e fazendo a nossa parte como veículo de comunicação é simplesmente informar, né? Tirar esses tabus todos que as pessoas têm e que às vezes chega até a atrapalhar nessa ação de doação. Doar não dói, doar faz bem, doar sem saber a quem, doar sangue é quem é importante. Então, uma palavrinha final de cada um de vocês para a gente encerrar esse nosso bate-papo e um brinde, né, a todo mundo que tem esse pensamento. Ai, não deu ainda para ir. Gente, então, continua com o pensamento. Que um dia você saia de casa e venha aqui doar seu sangue, porque é muito fácil. O Hemocentro Regional de Caxias do Sul fica aqui ao ladinho do antigo postão 24 horas, a rua Ernesto Alves, 2260. Você pode ligar também, né, para perguntar alguma dúvida, enfim, antes de vir aqui e de repente dizer, ah, não era isso que eu imaginava. 3290-4543. 3290-4580. E importante, seguir, né, em épocas de redes sociais, seguir o Hemocentro Regional de Caxias do Sul no Facebook é muito legal e é muito importante. Até para deixar frases lá de incentivo, né? Fazer um comentário, alguma coisa assim, menos fake news, tá? Não me venha com fake news no Facebook do Hemocentro, por favor. Eu vou começar então aqui pela Adri. Adri, só seu recado final aí para o nosso programa.
É um prazer, realmente, essa abertura, essa oportunidade que vocês estão nos dando. Então, eu peço para os doadores, venham. Doadores de plaquetas também é bem interessante. Ligue para cá, tire dúvidas. Isso vocês não têm ideia de como ajuda os nossos pacientes. Uhum. Então, é uma maneira muito importante. Ele pode, um doador de aférese, ele pode ajudar uma pessoa... é mais rápido, então assim, é importante, venham doar, questionem, tirem todas as suas dúvidas e
vocês
nós
estão aqui para isso,
nós,
né?
Vamos dar a informação correta. Um
Valeu,
abraço.
Obrigada. Giovana.
Agradecer a Rádio São Francisco, né, pela oportunidade de nós podermos estar falando sobre o nosso trabalho, esclarecendo e captando doadores, né, que até então não
Quanto
tinham,
mais
não conheciam,
melhor, né?
Sim, sim. E agradecer muito, e que isso não seja só em época de Semana
do
Doador.
É o que eu digo,
né?
Sempre, né? Não dá pra gente falar só nessa Semana do Doador.
Não, que vocês possam vir outras vezes pra gente também fazer alguns
eventos. Vamos fazer, sim, com certeza. A gente, eventualmente não, durante o ano, na nossa programação jornalística, sempre a gente faz jus às necessidades, né, do Hemocentro, incentivando sempre a doação e principalmente também essa união, né, que vocês... Não ficam só em Caxias do Sul, vocês saem de Caxias do Sul. E isso é muito legal. Marcos, tua palavrinha final.
É, reforçar essa gratidão nossa, né? Nós estamos numa semana de festejo aqui, Semana do Doador. Dia 25 foi o dia do doador. Uhum. Agradecer a todos os doadores, desde aquele que doou pela primeira vez aqui no Hemocentro ao que está entrando hoje pela primeira vez também. Todos fazem parte dessa nossa história.
E aquele que já está há 25, 30
anos. Aquele que iniciou
dia, né?
Faz há 25, já se aposentou como doador de sangue, né? É. E o nosso convite é a você, ouvinte, que está aqui grudado na rádio. Quer mudar uma atitude na tua vida? Vem ser doador de sangue aqui com a gente no Hemocentro de Caxias do Sul. Muito obrigado pela participação. Agradeço aos colegas aqui, a nossa equipe, principalmente, de médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal dos laboratórios. Acho que também é bem importante a gente agradecer, porque nós somos uma família.
É verdade.
E o pessoal da administração ali, que sem eles... Bom, nós somos uma grande família, né?
Com certeza.
Desde o higienizador que está aqui, de quem prepara o cafezinho. Todos nós estamos aqui para atender da melhor maneira possível, com segurança, a todos que vêm aqui doar.
E além disso, gente, além dessa equipe maravilhosa, completíssima que está aqui no Hemocentro, vocês têm um lanchinho maravilhoso, que tem uma sala aqui esperando para você, esperando por você, aliás, quando sai ele do laboratório, passa aqui na salinha, faz um lanchezinho. Hoje, excepcionalmente, vai até ganhar presente, que a Letícia aqui já espera cada um na saída, ou seja, dia de festa aqui no Hemocentro. Carol, você ficou por último, então, para fazer e fechar com chave de ouro esse nosso bate-papo, já agradecendo toda a disponibilidade da equipe do Hemocentro. São quantos, tem ideia de quantos
Nós
são?
Temos 45 funcionários, 45, né, sendo que então. 4 são estagiários,
o
que
nosso
também são
agradecimento,
maravilhosos.
Né?
Sim, agradecer também os estagiários, agradecer toda a equipe do Hemocentro, uma equipe maravilhosa que pega junto, um ajuda o outro, sabe? O pessoal está sempre tentando se ajudar, né? Não é não são profissionais que trabalham em um setor só, eles trabalham em vários setores, a gente se ajuda muito. Agradecer sempre aos funcionários, agradecer principalmente aos doadores, né? Nessa semana que é tão especial. Eu, a minha palavra, acho que final é gratidão mesmo, pela rádio também ter vindo aqui, a gente poder estar divulgando o nosso trabalho, informando cada vez mais as pessoas, né? Acho que a gente tem que trabalhar na maior transparência possível.
Sem
a gente está aqui para isso, né? Existe custo, tem coisas que são boas, tem coisas que não são tão boas. Eu acho que a população tem que ficar sabendo de tudo, né?
Como então, tudo na vida, né?
Como
se
tudo
todo
na
mundo
vida.
Fosse
se
flores...
a pessoa tem informação e comunicação, eu acho que daí a gente vai longe e se ajuda bastante.
Verdade. Muito obrigada. Eu vou encerrar aqui com algumas frases. Nós temos um quadro aqui na salinha de espera aqui do Hemocentro, e que no quadro a frase faz a seguinte pergunta: o que significa ser doador? Então tem aqui um pincel atômico que está aqui à disposição, as pessoas vêm e escrevem. Eu vou ler algumas frases para a gente encerrar com muito amor no coração esse programa tão especial desta quinta-feira. Algumas frases descritas aqui no quadro. Ser doador é ser solidário, ser doador é doar vida, é fazer sempre o bem, doar um pouco de sangue não vai fazer falta. Ser doador é fazer o bem sem olhar a quem. Ser doador é se importar com o outro. Ser doador, um pequeno gesto que pode salvar vidas, ajudar a salvar muitas vidas. E é isso, gente. Agradecendo a sua participação, a sua audiência aqui nesse programa especial da tua Rádio São Francisco, Dani lá nos estúdios, o Rafa aqui na técnica, a Letícia do marketing, a Beverly que esteve antes de mim aqui, a toda a equipe da tua Rádio São Francisco, que como a exemplo do Hemocentro, também nós somos uma grande família, e como a gente fica feliz quando a gente colabora, né, para esses atos, para essas ações de humanidade. Muito obrigada, vem chegando aí o No Ponto, atualizando as informações da manhã desta quinta-feira. Uma boa tarde a todo mundo.